Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem como único ponto a audição após o Conselho Europeu de 29 de fevereiro passado e nos termos do artigo da alínea F do artigo 4º da Lei de Acompanhamento das Iniciativas Europeias, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, doutora Margarida Marques, a quem dou as boas-vindas mais uma vez e a sua disponibilidade para estar connosco. Houve aqui umas vicissitudes em relação à marcação desta reunião. Esteve inicialmente marcada para hoje de manhã às 10 horas. Foi levantada uma questão por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista por haver coincidência da realização desta audição com a realização regimental das reuniões de dos grupos parlamentares. Essa situação de marcação às 10 horas da manhã de hoje tinha a ver com a circunstância previamente acertada entre a Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, no sentido do apuramento da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado. Depois veio o Sr. Secretário de Estado dizer que estaria disponível só hoje e por isso estamos a realizar hoje após a nossa reunião plenária. Eu agradecia que a partir daqui todas as nossas reuniões e audições neste âmbito regimental fossem realmente cumpridas nas terças-feiras de reuniões ordinárias da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Com este introito feito, passo a palavra à senhora Secretária de Estado para nos relatar as conclusões do Conselho Europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu começo por agradecer a disponibilidade e a compreensão para esta mudança da hora da audição finalmente, também eu própria hoje de manhã tive que participar na reunião do Conselho de Ministros e, portanto, finalmente acabámos por encontrar uma data, mas sei que é sempre um esforço e por isso agradeço a disponibilidade de todos para estarmos aqui agora. Gostaria de começar por referir que este Conselho Europeu não foi o Conselho Europeu de 4 minutos. Foi a imagem que saiu, como tendo sido o Conselho Europeu de 4 minutos, não foi. Mas é importante que, ao fim de 4 minutos de reunião formal, tenha sido possível adotar as guidelines para a negociação do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Porquê que digo isto? Porque é o sinal da coesão entre os 27. E, efetivamente, é necessário começarmos por destacar o facto de ter havido uma coesão forte entre os 27 Estados-membros da União Europeia e entre as três instituições europeias implicadas e entre os Estados-membros e as instituições. Acho que é bom destacarmos isto e, pela minha parte, gostaria de poder dizer isto mesmo dentro de 2 anos, quando terminarmos o processo de negociação. Não sei se o podemos dizer, o que é facto é que temos um bom ponto de partida, que é a coesão entre os Estados-membros, entre os 27, na definição do contexto e das orientações para o início da negociação. Também convém destacar que, também é bom destacar que este é um Conselho Europeu artigo 50, ou seja, nós entendemos, as instituições europeias entenderam, em colaboração com os Estados-membros, que o Conselho Europeu e o Conselho Assuntos Gerais reuniriam, para além da sua agenda normal, no formato Conselho Assuntos Gerais artigo 50 e Conselho Europeu artigo 50. Ou seja, reunião a 27. Se a unidade entre os 27 Estados-membros e as instituições deve ser saudada, como referi, o mesmo não podemos dizer do processo em si, pela simples razão que a saída de um Estado-membro só pode ser lamentada, não sendo benéfica para qualquer das partes. O processo de negociação de saída será, por isso, essencialmente, podemos dizê-lo, um exercício de controlo ou de limitação de danos. Por esta mesma razão, é importante que as negociações decorram no modo ordenado, racional e construtivo, de forma a minimizar os danos para os cidadãos, para as empresas e para os Estados. As linhas orientadoras visam precisamente este objetivo. Embora contenham princípios que são princípios aplicáveis a todo o processo de negociação, o que se propõe, o que se preconiza é que haja uma abordagem sequencial, pelo que estes princípios orientadores destinam-se fundamentalmente à primeira fase, ao enquadramento da primeira fase das negociações. Ou seja, aquela que diz respeito ao acordo de saída e que se ambiciona concluir até ao final deste ano. E sublinho a expressão aquela que diz respeito ao acordo de saída. Só depois de um progresso suficiente, e coloco a expressão progresso suficiente entre aspas, nesta fase, poderemos trabalhar com vista à futura parceria entre a União Europeia e o Reino Unido, que deverá ser naturalmente o mais ambiciosa, o mais abrangente possível e traduzindo as afinidades e as interdependências que nós criámos ao longo destes 40 anos de integração europeia. As linhas orientadoras. O documento aprovado pelos chefes de Estado ou de Governo estabelece três prioridades nesta fase, nesta primeira fase. Os direitos dos cidadãos, as questões financeiras e as fronteiras, nomeadamente a questão da fronteira com a Irlanda. Comecemos pelo primeiro, a garantia do estatuto dos direitos dos cidadãos. Desde logo, para nós, é uma prioridade, na medida em que vivem, trabalham e estudam no Reino Unido um número significativo de portugueses que poderão ser afetados e que sentem uma situação de insegurança nesta fase de transição. E é por isso que esta questão está no topo das nossas preocupações nacionais, pelo que vimos com agrado o facto destas guidelines considerarem como cidadãos primeiro, sendo o mote destas guidelines. Portanto, como primeiro tópico de negociações, este dossiê poderá servir para a criação de confiança entre as duas partes para o resto do processo negocial. E esta questão de criar um ambiente de confiança é importante e é tanto mais importante quando nós temos assistido nos últimos dias ao aumento de algum discurso, digamos, que nos leva a que esta questão da confiança seja uma enorme prioridade e tem que haver um esforço muito grande para criar este ambiente de confiança. E o facto de haver eleições proximamente no Reino Unido leva a um aumento da intensidade do discurso político que, mais uma vez, nos obriga a que a questão da confiança e criar um ambiente da confiança esteja antes de tudo. Além do mais, em caso algum, os cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido poderão ser usados como moeda de troca no processo negocial. E esta questão foi muito claramente levantada pelo nosso Primeiro-Ministro. Aproveito ainda para recordar a este propósito o consenso que foi manifestado pela Assembleia da República durante o debate de preparação deste Conselho Europeu, no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, portanto, cidadãos primeiro, e é esse também, é importante que exista este consenso por parte das diferentes instituições nacionais. Por outro lado, o consenso dentro dos Estados-membros, no nosso caso, mas também nos outros países, reforça claramente a posição negocial da União Europeia neste processo. A União Europeia pretende que o acordo relativo aos cidadãos deva ser o mais abrangente possível. Direitos de residência, sem dúvida, mas também todos os direitos sociais que estão ligados, direta ou indiretamente, aos direitos de residência. E aqui remeto para os direitos sociais que são elencados no regulamento que, de certa forma, se aplica mais diretamente no que diz respeito aos direitos sociais, que é o Regulamento 883/2004, que é relativo à cooperação em matéria de segurança social. Uma outra questão importante, que é o momento da definição do cut-off date, ou seja, a data até onde todos os direitos e deveres têm que ser respeitados. Explicitando, o que está exatamente aqui em causa é a fixação do cut-off date, ou seja, do nosso ponto de vista e do ponto de vista das orientações, das guidelines adotadas pelo Conselho Europeu, este cut-off date é exatamente o dia em que o Reino Unido deixar de ser Estado-membro da União Europeia. Os direitos e os deveres vão a par. Um segundo ponto da negociação refere-se às questões financeiras. E é importante aqui destacar que o Reino Unido não terá que pagar uma conta de saída, para referir a tradução da expressão que alguns britânicos têm usado nos últimos dias. Não tem que pagar uma conta de saída, o que o Reino Unido tem que respeitar são os seus compromissos em matéria de participação financeira. Portanto, quando a senhora May afirmou há dias que nunca pagará uma conta de saída, mas respeitará os seus compromissos financeiros, nós ficámos satisfeitos com essa declaração, na medida em que é essa exatamente a orientação adotada pelos chefes de Estado e de Governo. E quando nós falamos a respeitar na íntegra as obrigações e os compromissos que o Reino Unido assumiu enquanto Estado-membro, estamos a falar em garantias bancárias, estamos a falar no BEI, estamos a falar no BCE, estamos a falar no BERD, no Banco Europeu de Reconstrução, estamos a falar no FED, mas estamos também a falar no MFF, no quadro financeiro plurianual, e é muito importante porque estava na versão inicial das guidelines, estava uma referência aos compromissos financeiros, às diferentes garantias e participação nos diferentes fundos e bancos, mas não estava explicitamente o MFF. Nós e outros países propusemos uma explicitação do MFF e essa explicitação ficou e, portanto, está lá incluindo o quadro financeiro plurianual, que para nós é importante. É uma questão que, eu diria, do ponto de vista técnico, está salvaguardada, porque as portarias e os regulamentos respectivos dos fundos já salvaguardam situações desta natureza, mas do ponto de vista do calendário, teoricamente, trabalhando a partir de hoje, o Reino Unido deixará de ser Estado-membro da União Europeia no dia 29 de março de 2019 e este quadro financeiro termina no final de 2020 e, portanto, convém que essa questão seja explicitada. Um outro ponto que gostaria de destacar destas guidelines diz respeito à questão específica das fronteiras, no caso da Irlanda, na medida em que a União Europeia é um espaço de paz, não é um espaço de conflito. A região Reino Unido, a região das duas ilhas, como diz o ministro Dara Murphy, que tiveram a oportunidade de receber esta semana aqui na Comissão, são duas ilhas que têm uma situação geográfica privilegiada, que têm relações complexas, que têm a ver com a ideia da Irlanda como país desde 1920 e que tem muita, a situação de paz tem muito a ver com o acordo de Sexta-feira Santa e a União Europeia entendeu nestas guidelines que existe uma situação específica no que diz respeito à Irlanda. Para além disso, houve duas declarações para a ATA que interessa destacar e que penso que são particularmente importantes. A primeira, reiterando que nada no processo negocial constitui um precedente para atos jurídicos da União ou para o seu relacionamento com países terceiros, e é importante que esta questão esteja lá, na medida em que, por exemplo, o acordo de saída incidirá sobre domínios que não integram as competências exclusivas da União Europeia. E, portanto, é bom que seja claro que o que ficar acordado, nada no processo negocial, constituirá um precedente para os atos jurídicos. E uma outra declaração para a ATA, afirmando que o território de uma Irlanda Unida, resultante de um processo democrático em linha com o acordo de Sexta-feira Santa, será parte integrante da União Europeia. tal consubstanciaria uma situação muito parecida à que a União Europeia experimentou quando da reunificação alemã. Aliás, o primeiro-ministro irlandês já tinha apontado neste sentido e houve uma declaração para a ATA neste sentido, para além daquilo que já está explicitado nas guidelines. Os próximos passos. Ontem, dia 3 de maio, a Comissão adotou as diretrizes negociais que serão analisadas pelos Estados-membros e que vão ser aprovadas no Conselho de Assuntos Gerais, artigo 50, no próximo dia 22 e, nesse momento, a União Europeia estará em condições de iniciar o processo negocial de facto. Sem querer entrar no detalhe, é interessante analisarmos estas linhas diretrizes negociais na medida em que elas explicitam as guidelines, designadamente no que diz respeito aos cidadãos, aos direitos dos cidadãos, os direitos que se querem proteger, designadamente as pessoas que residem e trabalham no Reino Unido e aqueles que residirão ou trabalharão antes da data de saída do Reino Unido. E passo a concluir. Apenas uma observação para concluir, que é muito importante em todo este processo, é a questão da transparência. Ou seja, nós entendemos que todo este processo negocial deve basear-se num princípio da transparência da negociação para que seja possível aos governos, às instituições nacionais, às instituições europeias, aos cidadãos poderem acompanhar esta negociação para que não sejam confrontados com um resultado final, mas que possam acompanhar toda esta evolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora à primeira ronda. Tem a palavra o PSD, a Sra. Deputada Rubina Berardo, por 8 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e também a sua introdução já com os grandes temas também aqui do Conselho Europeu. E o PSD saúda, obviamente, esta posição unânime de ter uma posição de todos os Estados-membros 27, uma posição negocial conjunta dos Estados-membros, bem como das instituições, e vemos isso como um fator decisivo e importantíssimo para o desenrolar das negociações. E realmente o que se procura é efetivamente esse resultado justo e equitativo no sentido de defender sempre os interesses dos nossos cidadãos neste processo muito difícil, mas fruto da decisão soberana do Reino Unido. Contudo, relativamente aqui, em relação a diversas informações que foram tornadas públicas nos últimos dias, o PSD tem que sublinhar que está extremamente preocupado com o início deste processo negocial, que está manifestamente a correr menos positivamente como seria expectável, dadas as informações que foram têm vindo ao público, nomeadamente sobre um encontro também entre o Presidente da Comissão e a Primeira-Ministra do Reino Unido. Isto evidentemente coloca aqui alguma preocupação sobre a matéria, principalmente, como referiu na sua introdução, tendo em conta a nossa grande comunidade portuguesa residente no Reino Unido e que realmente no delinear do processo de negocial nunca poderá servir aqui qualquer dos cidadãos europeus, mas aqui na nossa perspectiva, a nossa comunidade portuguesa não poderá servir de alavanca negocial dentro deste processo, e partilhamos a questão que referiu também relativamente ao ambiente de confiança que é necessário, mas evidentemente as informações que têm vindo a público têm ido ao contrário desse ambiente de confiança, mesmo aqui no despoletar deste processo negocial. E gostaria de perguntar precisamente sobre o aspecto também que focou, que é a negociação financeira. Referiu aqui a diferença semântica entre aquilo que é uma conta de saída, e, por um lado, e as obrigações de compromisso financeiros. Temos também noção, evidentemente, do ambiente pré-eleitoral no Reino Unido, que talvez justifique essas diferenças semânticas, mas evidentemente quando se fala em estimativas que poderão chegar aos 100 mil milhões de euros, E sabemos, novamente, como foi referido no início, da necessidade de haver uma posição conjunta da União Europeia face a isto, mas a posição conjunta é fruto da soma das preocupações e posições de cada Estado-membro. E já alguns Estados-membros já referiram precisamente alguns pontos que devem entrar, por exemplo, França, Polónia, relativamente à questão da PAC, ou mesmo a Alemanha em relação relativamente à cedência, à não cedência ao Reino Unido de ativos da União Europeia, portanto, relativamente aos itens que vão entrar nas negociações financeiras para o Brexit. E ficamos ainda sem saber qual é que é a posição de Portugal aqui à parte mais específica sobre estas negociações financeiras que vão para além da questão do QCA que referiu, e se Portugal realmente quer estar num pelotão da frente na União Europeia, não pode ficar sem opinião pública, e acho que isto aqui também é uma boa oportunidade aqui junto do Parlamento também de referir mais sobre essa posição portuguesa nesta matéria tão sensível, porque o PSD realmente também defende que os encargos nesta fatura do Brexit para o Reino Unido devem incluir os encargos evidentemente assumidos para a totalidade do período de programação, incluindo 2019-2020, independentemente da data concreta da saída do Reino Unido, e que não pode comprometer o envelope financeiro. E quando diz que a Primeira-Ministra referiu que as obrigações e os compromissos financeiros serão honrados, mas o que nós vimos na semana passada, dentro do âmbito, por exemplo, das negociações para o Midterm Review, para haver uma realocação para o Frontex, de repente o Reino Unido utilizou a saída a dizer, bem, agora nós não vamos votar, já estava tudo negociado, e o Reino Unido saiu de uma forma que queriam ser elegantes, mas a verdade é que, dizendo que havendo eleições que não poderiam comprometer, mas tendo em conta as eleições num ambiente extremamente atípico e muito especial, a verdade é que Theresa May também está a condicionar o próximo governo também com as negociações para o Brexit, e isso não será uma razão agora para não haver negociações. Portanto, isto evidentemente também terá consequências também para o próprio para o próprio Midterm Review também, e qual é que é a perspectiva do governo português sobre esta matéria. Depois, teria outra questão que vai também para além da questão específica do Brexit, que tem a ver com a participação concreta de Portugal no processo de integração europeia. E o PSD já colocou esta pergunta numa anterior audição ao Sr. Ministro, mas face a uma ausência de uma informação mais palpável e mais concreta, voltamos a insistir nesta matéria, porque é importantíssima, que é também quais são os estudos de avaliação do impacto económico do próprio Brexit. Foi falado anteriormente numa primeira avaliação do ICEP, presumo eu, mas concretamente onde é que estão estes estudos realmente para conseguir avaliar o impacto económico do Brexit para a economia portuguesa? E diversos Estados-membros têm apresentado diversos estudos já, também Espanha, etc. E realmente, por exemplo, trago aqui um exemplo, por exemplo, do ministro portanto, da Irlanda, que esteve connosco hoje, ontem, na Comissão de Assuntos Europeus, e que trouxe aqui um trabalho já preparado sobre uma síntese das grandes preocupações para o caso do Brexit, no caso específico do irlandês. Claro que é uma relação muito mais umbilical, mas isto também seria uma perspectiva que gostaríamos de ter mais essas informações sobre a avaliação do impacto económico do Brexit. E novamente uma outra questão que já foi solicitada pelo PSD e ainda não obtivemos a resposta concreta, relativamente à transposição de diretivas. O PSD questionou muito especificamente também numa anterior audição, o Sr. Ministro referiu Não deu uma resposta muito, muito concreta sobre a matéria, e a matéria é séria também. E o PSD avisou através de um requerimento que entregou já há quase um mês, portanto o Governo tem os seus 30 dias para responder ao requerimento do PSD sobre a não transposição de uma série de diretivas e sobre as consequências gravosas que isso poderá ter em termos de sanções e também pelo facto de deixar cidadãos portugueses desprotegidos em termos destas diretivas que não estão ainda transpostas para o direito português. E talvez seria também uma boa oportunidade aqui com a sua presença aqui na nossa comissão para realmente termos aqui um ponto de situação e também aquela questão que já foi pedida pelo PSD, obviamente o painel de avaliação dessas próprias transposições que ainda não obtivemos isso, e acho que em termos de haver aqui transparência no processo democrático é muito, muito importante, até porque convém sublinhar que é não só as sanções pecuniárias diárias que vão entre 4 mil e 148 mil euros que estão aqui em causa, mas como novamente, como disse há pouco, os nossos cidadãos portugueses ficam fora desta abrangência desta diretiva, por exemplo, no caso da diretiva do crédito hipotecário, que é do âmbito da proteção dos consumidores. No âmbito hipotecário, do mercado hipotecário, aí os nossos cidadãos ainda não têm o acesso a esta diretiva através da transposição, e isso obviamente é preocupante, e tendo em conta que a Comissão Europeia instaurou também uma ação judicial contra Portugal, no caso muito concreto desta não transposição de diretiva, solicitamos urgentemente a informação por parte do Ministério, até para saber qual é que é o papel da Secretaria de Estado também de Assuntos Europeus, se é a entidade do Governo que coordena estas transposições e dentro, por parte do Ministério, e por isso, tendo em conta a nossa pergunta também que colocámos já há mais de um mês, há quase um mês, era muito importante em termos de transparência termos essa resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Eu permitia-me fazer aqui uma correção à circunstância de ter referido que ontem se procedeu uma reunião de assuntos europeus com o ministro irlandês dos assuntos europeus, mas não foi uma reunião. Se tivesse sido reunião, teria sido convocada. Não podia ter sido convocada porque havia jornadas parlamentares do CDS-PP e isso está impedido pelo regimento. Foi uma audiência que a Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus resolveu alargar aos vice-presidentes da mesa e às senhoras, neste caso, relatoras permanentes para o Brexit. Feita esta correção, Senhora Secretária de Estado, tem a palavra para a resposta.
Muito obrigada. Agradeço imenso as suas questões, que têm de facto muita pertinência e que refletem uma preocupação que também é a nossa preocupação, mas eu diria, sem que isso reflita necessariamente que há uma confiança absoluta da nossa parte, que não vai haver nenhuma tensão. O que nós podemos dizer é o seguinte, e acho que isso é muito importante. Em primeiro lugar, repetindo aquilo que disse antes, é a coesão entre os Estados-membros. Em segundo lugar, é, e isso é claro nas diretrizes que foram adotadas, nas guidelines, não há da parte das instituições europeias nenhum princípio de punição relativamente ao Reino Unido. Eu acho que isso é muito importante e também isso é consensual, ou seja, também isso foi um elemento de coesão entre os 27 Estados-membros e as instituições. E há um documento que a nossa opinião é um documento muito forte, sem ser um documento punitivo, é um documento muito forte com um mandato claro, que é atribuído a Michel Barnier para iniciar essas negociações. Dito naquilo que são as diferentes nesta primeira fase, centrado na primeira fase, mas que de certa forma tem já orientações para todo o período de negociação. E é claro que a negociação é uma negociação sequencial. E se nós, por exemplo, pensarmos ou compararmos aquilo que são estas orientações com aquilo que era, de certa forma, um discurso dominante imediatamente no dia a seguir ao Brexit, ao referendo, nós percebemos que já há alguns progressos em termos de compreensão, digamos, do processo de negociação. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, o processo de relacionamento futuro se fará, o início da negociação do processo de relacionamento futuro se fará no final desta primeira fase. Portanto, não é no dia em que o Reino Unido deixar de ser Estado-membro e essa negociação se fará como país terceiro, mas essa negociação, que é muito difícil separar do ponto de vista político, far-se-á a partir do momento em que se chegar ao final desta primeira fase. E esta primeira fase, esta negociação, será acompanhada quer pelo Conselho de Assuntos Gerais, quer pelo Parlamento Europeu, que será informado antes e depois de cada ronda de negociações. E penso que isso é importante, sendo que o objetivo é criar um ambiente de segurança exatamente para se poder passar à segunda fase de negociações. Evidentemente, eu acho que nós temos que estar preparados, e isso nada perturba o processo de negociação, para, como alguém já referiu, para a diplomacia vocal, e que será a diplomacia do megafone, para traduzir a expressão à letra, que será tanto mais intensa quanto mais se aproximar o processo eleitoral. Mas acho que isso não nos deve perturbar, porque o que é importante é que há uma determinação de prosseguir com normalidade esta negociação. Eventualmente poderá atrasar, o facto de haver eleições dia 8, poderá atrasar duas, três semanas o processo de negociação, embora a negociação formal se inicie imediatamente após o Conselho de Assuntos Gerais aprovar as linhas diretrizes da Comissão. E o grande objetivo é, de facto, um ambiente de confiança. Referiu uma questão, que eu estou de acordo com a senhora deputada e sigo a sua preocupação: o resultado, a forma como a imprensa tratou o jantar entre o senhor Juncker e a senhora Theresa May, é uma forma positiva para criar este ambiente favorável? Não é. Não é, porque houve, de certa forma, a imprensa alemã teve a oportunidade de publicar um debriefing do jantar. Evidentemente, quando eu há pouco falei num princípio de transparência, é um princípio de transparência negocial, que tem como objetivo criar um ambiente de confiança. Confiança não só nos negociadores, mas também dos dois lados da mesa, dos cidadãos que apoiam os negociadores e que veem nos negociadores os seus porta-vozes no processo de negociação. E esse esforço tem que ser feito, embora temos que ter consciência que aquilo que é, digamos, o empolamento de algumas destas questões, com certeza, sobretudo em período eleitoral, poderão vir a afetar esse ambiente que nós queremos que seja um ambiente de calma para a negociação. Relativamente à referência da senhora deputada aos estudos, ainda antes dessa questão, a nossa posição sobre as questões financeiras, que é uma questão importante, esta questão tem que ser abordada do ponto de vista da responsabilidade. Ou seja, enquanto o Reino Unido for Estado-membro da União Europeia, terá que respeitar todos, beneficia de todos os direitos e terá que respeitar todos os seus deveres. Tem que respeitar todos os seus deveres em matéria de cidadania e de livre circulação, de mercado interno, porque também beneficia do mercado interno, e tem que respeitar as suas responsabilidades em matéria da sua participação financeira. Portanto, esta questão que é uma questão semântica, de certa forma, sendo uma questão semântica, ajudou a clarificar a questão. Ou seja, quando a senhora Theresa May diz nós não temos conta de saída, mas respeitaremos os nossos compromissos, cria um ambiente de confiança, porque é isso que a União Europeia quer, é que a senhora Theresa May respeite e que o Reino Unido respeite respeitem os seus compromissos. Relativamente aos estudos de avaliação, Portugal não fez um estudo de impacto stricto sensu, mas fez uma análise, como nós referimos, sobre a implicação ao nível político e os impactos mais significativos que se antecipam relativamente ao Brexit. E, em todo o caso, foi transmitido à Comissão Assuntos Europeus que a disponibilidade do embaixador João Valera, que é o representante do ministro para o Brexit e que está a coordenar esse trabalho, que possa vir aqui à Comissão, se os senhores deputados assim o entenderem. E parece-nos todo o interesse que possa haver uma audição mais detalhada sobre o impacto ao nível das diferentes políticas e portanto, daí a nossa sugestão relativamente à Comissão Assuntos Europeus. Relativamente à transposição de diretivas, efetivamente a transposição de diretivas não esteve na agenda do Conselho Europeu. Percebo a preocupação da senhora deputada relativamente à transposição de diretivas, que também é a minha preocupação, e devo dizer que ainda hoje tivemos a oportunidade de fazer com os meus colegas, membros do Governo, de fazermos, sem saber que a senhora deputada nos ia colocar a questão hoje à tarde, porque não estava na agenda do Conselho Europeu, mas por acaso hoje de manhã estivemos a fazer uma análise completa sobre o processo de transposição de diretivas. E, efetivamente, a diretiva que a senhora deputada falou do crédito hipotecário é a diretiva que hoje é mais problemática. Não temos nenhuma multa relativamente a nenhuma das restantes diretivas. O processo foi analisado uma por uma, as, penso que 24, estou-lhe a dizer de cor, porque não tenho aqui os números, diretivas que não foram ainda transpostas, e fizemos também um levantamento daquelas que estão a expirar o prazo de transposição e fiz um apelo aos meus colegas, membros do Governo, no sentido de acelerarem o processo de transposição. E percebemos que havia situações diversificadas, algumas situações em que os decretos-lei estão preparados e estão em fase de discussão em Conselho de Ministros. Temos outros casos em que os decretos-lei já foram aprovados em Conselho de Ministros e estão na Assembleia da República e, portanto, temos garantia de que até ao final do mês de junho vamos conseguir acelerar e fazer aprovar uma série de diretivas que carecem de transposição. E, portanto, é esta a minha resposta às questões que a senhora deputada colocou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra o Partido Socialista, os senhores deputados Vitalino Canas e Carla Tavares, que vão repartir os 8 minutos.
Assim é, Sra. Presidente, agradeço-lhe, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradeço também a sua presença e queria começar por salientar um momento político interessante em que nos encontramos na Europa. Embora este Conselho Europeu de artigo 50, arranjam-se logo uns títulos para as coisas, Conselho Europeu de artigo 50, tenha decorrido sem grande história e com coesão, mostrando unidade, é bom. A verdade é que estamos num momento político interessante, com as eleições em França, com as eleições agora convocadas para o Reino Unido, eleições também em Malta, aliás, uma semana depois da COSAC, vamos ver se há COSAC nessas circunstâncias. O Sr. Renzi a regressar, República Checa também a ebulição. Portanto, temos aqui vários acontecimentos. Seguramente para a reunião de hoje aquilo que nos interessa mais é o contexto criado pela convocação de eleições antecipadas no Reino Unido, que tornam a situação relativamente confusa. Acho que talvez não valha a pena estarmos aqui com grandes exercícios a saber o que é que vai resultar daí. Eu estive no Reino Unido na semana passada e confesso que pela visualização de notícias várias, leituras, fiquei mais confuso do que estava. Aparentemente, a senhora Theresa May está a adotar uma estratégia de campanha relativamente dura. Aliás, isso depois parece ter transparecido nessa tal coisa esquisita do jantar com o senhor Juncker. Aparentemente está a colocar a hipótese de um hard Brexit, ou até de um não acordo, sair por isso simplesmente, como estratégia eleitoral. Não sei se também como estratégia negocial, creio que não é fácil dizê-lo nesta altura, mas eu diria que se fosse como estratégia negocial também seria relativamente suicidário, se me permitem aqui a reunião, a menção mais pessoal do que propriamente exprimir a posição do Partido Socialista. Porque, na verdade, eu acho que não interessa ao Reino Unido, não interessa à Europa haver um Brexit sem acordo. Acho que isso todos estamos de acordo, e é de alguma forma estranho que no discurso político de alguns líderes conservadores e até da própria Primeira-Ministra, às vezes pareça transparecer a ideia de que isso, se for necessário, para eles é possível. Não creio que nem seja necessário, nem seja possível. Em contraste, contudo, creio que temos uma situação relativamente estável ao nível dos outros Estados-membros, 27 Estados-membros, e o estabelecimento destas três prioridades, que merecem o nosso acordo, uma prioridade em relação aos direitos, em relação às questões financeiras, em relação às fronteiras designadamente da Irlanda, parece-me que são as questões essenciais, embora naturalmente escondam a complexidade que vai haver. Enfim, é óbvio que as questões vão ser muito mais complexas do que simplesmente este sumário dá a entender. Mas o sumário em si é um sumário que parece rigoroso. E, do ponto de vista de Portugal, sobretudo o pacote relacionado com os direitos, é um pacote importante, mas isso aí será depois versado certamente pela senhora deputada Carla Tavares, que é, aliás, também a nossa relatora para o Brexit. Tinha aqui duas ou três questões a salientar. Uma pergunta sobre, tem-se visto em vários documentos falar da necessidade de um acordo de transição. Eu percebi que este conceito de acordo de transição não é consensual sobre o que é que ele significa. Pareceu-me que há quem entenda que acordo de transição é aquele que poderá ser implementado logo a partir de certa altura, mas ainda com o Reino Unido dentro da União Europeia. Creio que não é, contudo, esse o conceito que preside ao espírito dos outros 27 Estados-membros, ou seja, acordo de transição será um acordo a ser implementado depois de 29 de março de 2019, se cumprir os 2 anos, e devo aqui abrir um parênteses, tivemos reuniões no Parlamento Britânico em que houve deputados britânicos com alguma responsabilidade, designadamente o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus, que nos dizia, bem, faremos os 2 anos, mas, se for possível, mas se não for possível, depois logo se verá. Bom, também há aqui uma divergência. Mas acordo de transição, o que é verdadeiramente? Eu interpretei que acordo de transição é algo que se negociará para ser aplicado depois de 29 de março de 2019 e não antes. Depois, outras questões relacionadas com a questão da fronteira da Irlanda. À medida que vamos pensando sobre isso, vamos verificando que realmente há ali um assunto que interessa a todos, e não apenas à relação da Irlanda, da República da Irlanda, com a Irlanda do Norte e com o Reino Unido. Porque manter as fronteiras abertas, ou seja, manter a ausência de fronteira física e a liberdade de circulação das pessoas, obviamente que terá também consequências ao nível das outras liberdades. E, portanto, a toda a Europa interessa saber exatamente o que é que isso significa. Porque se houver ali uma fronteira aberta, não apenas às pessoas, mas à circulação de empresas, à circulação de serviços, etc., podemos correr ali o risco de ter um desequilíbrio desfavorável a alguns outros países da União Europeia. Portanto, há aqui uma questão que não interessa, pode parecer à primeira vista, que é uma questão que interessa sobretudo à relação entre a República da Irlanda e o Reino Unido. Não, é uma questão que interessa até da Europa, é meu entender, e isso era importante que ficasse clarificado. Para não me estender mais e dar algum tempo à senhora deputada Carla Tavares, queria apenas saudar aqui a iniciativa do Governo português em se candidatar a sermos sede, Portugal ser sede da Agência Europeia do Medicamento. Penso que é uma excelente iniciativa e suponho que terá um consenso nacional verdadeiramente forte em torno disso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, como já aqui foi dito, Queria falar acerca da questão da defesa dos cidadãos da União Europeia. Já aqui foi noutras vezes falado e também no debate preparatório do Conselho foi referido a questão da documentação necessária, ou seja, todo o processo burocrático que se tem que preencher e que as pessoas têm que cumprir para pedir a autorização de residência. Vejo aqui que nas conclusões deste Conselho Europeu foi efetivamente abordada essa questão da dificuldade e da complexidade dos procedimentos administrativos por parte do Reino Unido. Perguntava se essa... Já vi que essa questão foi abordada, mas se houve mais algum desenvolvimento e se optou por instar o Reino Unido a adotar procedimentos mais céleres, mais eficazes e mais simples também. Sei que recentemente houve uma redução da documentação que é necessário entregar, mas queria saber se de facto vai haver alguma instância por parte da União Europeia em relação a essa simplificação. E depois também a questão das empresas. Nos últimos anos, Portugal tem visto alargar para o Reino Unido, ou tem visto estender-se para o Reino Unido algumas das suas empresas que aí se têm implantado. É claro que nós, quando falamos neste processo, não podemos falar, aliás, isso também ficou claro aqui nestas conclusões do Conselho Europeu, que todo este processo negocial irá ser feito entre a União Europeia e o Reino Unido. Não haverá negociações entre os Estados-membros, de forma particular, e o Reino Unido, mas também gostava de saber se, do ponto de vista das empresas que estão neste momento instaladas e sediadas no Reino Unido, se foi esta questão abordada e se foram tomadas algumas resoluções também nesse sentido. E penso que é tudo, obviamente só nos podemos congratular que seja unânime por parte de todos os 27 Estados-membros que a questão dos cidadãos seja a questão considerada a mais importante, a que deve ser salvaguardada em primeiro lugar, e depois de haver alguma segurança quanto a esta questão poder-se então partir para a negociação dos restantes aspectos. E para já é só esta a minha pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados Vitalino Canas e Carla Tavares. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para as respostas.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, agradeço as questões dos Srs. Dois Deputados e gostaria de começar por referir uma questão que me parece importante na linha do que disse o senhor, que referiu o Sr. Deputado Vitalino Canas. Uma das questões fundamentais é o princípio da cooperação leal. E o princípio da cooperação leal, que está enunciado nas conclusões deste Conselho Europeu, é importante sublinhar na medida em que, digamos, o ambiente favorável à negociação que eu referi inicialmente tem uma base, eu diria uma base legal, tem um suporte formal, que é o princípio da cooperação leal. E o princípio da cooperação leal é exatamente isso que nós esperamos por parte do Reino Unido. E o princípio da cooperação leal tem a ver com o respeito, o benefício do facto de ser Estado-membro e as obrigações pelo facto de ser Estado-membro. E penso que isto é um bom ponto de partida para termos um ambiente de boa cooperação nas negociações. A senhora Teresa May, efetivamente, refere que é melhor não haver um acordo do que ter um mau acordo. Eu penso que o nosso trabalho terá que ser no sentido de encontrar um acordo que, como eu disse há pouco, não seja um acordo punitivo da saída do Reino Unido da União Europeia, mas seja um acordo que seja bom para os dois lados e, simultaneamente, seja um acordo que não dê ao Reino Unido uma situação mais favorável do que aquela que o Reino Unido tem hoje na União Europeia. E eu penso que é muito importante sublinhar isso, porque estes três princípios gerais são princípios muito importantes na negociação. Dizia o meu colega Dara Murphy, na reunião bilateral que teve comigo, que talvez nós estejamos num processo em que é um processo de divórcio, um homem que se quer divorciar e que a seguir vai querer casar-se com a mesma mulher. Era bom que ele tivesse razão, mas era bom que ele tivesse razão, revela um otimismo, talvez, que se entenda até mais da parte de um irlandês, mas a todos nós, isso seria a ambição de todos nós, mas não nos parece que seja isso que esteja neste momento em cima da mesa. Relativamente à questão do acordo de transição, é importante referir, eu penso que neste momento não há possibilidade de responder completamente ao Sr. Deputado no momento em que esse acordo de transição se vai concretizar. Da mesma forma que não foi possível manter que a negociação sobre as relações futuras só se farão a partir do dia em que o Reino Unido assinar o divórcio, e de facto nessa altura o que estava previsto é que haveria a negociação de saída, assinatura de divórcio, início das negociações futuras, da relação futura, e nesta fase haveria um acordo de transição, ou seja, um acordo para a implementação daquilo que fossem os princípios de divórcio e a transição para a fase seguinte. Se era claro nesse paradigma, não é claro no paradigma que nós estamos agora a trabalhar. E, portanto, estas disposições transitórias são disposições que podem entrar em vigor, digamos, que podem ser implementadas a partir da segunda fase das negociações. Porque nesta primeira fase, designadamente, por exemplo, na questão das fronteiras, já vão ser colocadas questões que necessariamente terão de ser implementadas mesmo antes do momento da saída, no sentido, e refiro, por exemplo, concretamente, à transferência, à transposição do acquis comunitário, que é um princípio que o Reino Unido assume de transferir para a legislação nacional o acquis comunitário, e isso fará parte do processo de transição, na medida em que formalmente a transferência do acquis comunitário se faz pelo ato europeu de 73, e uma vez anuado o ato europeu de 73, e efetivamente tem que haver um exercício de transposição do acquis comunitário. Como tem que haver, claramente, tem que estar claramente definido nesta fase de phasing out, digamos, do Reino Unido, por exemplo, qual é o papel do Tribunal de Justiça, ou se se vem a criar uma instituição a seguir à saída que possa acompanhar a transposição da legislação e o respeito por parte do Reino Unido das suas obrigações. E, portanto, caso seja ponderada, por exemplo, uma prorrogação do acervo da União limitada no tempo, tal exigirá a aplicação dos instrumentos e estruturas da União em vigor em matéria regulamentar, orçamental, judiciária, supervisão e discussão. E, portanto, é aqui que ficarão definidas as chamadas disposições transitórias, mas elas serão de aplicação necessariamente ou previsivelmente a partir do início da segunda fase de negociação. Relativamente à questão das fronteiras, gostaria de apontar para o parágrafo 11 das guidelines, das orientações que dizem respeito especificamente à Irlanda. O Sr. Deputado levanta uma questão que é uma questão importante, porque a questão da Irlanda, mesmo no que diz respeito à livre circulação de pessoas, de mercadorias, de bens e de capitais, evidentemente que, havendo uma situação excepcional na relação com a Irlanda, no que diz respeito à aplicação, ao respeito, ao cumprimento do acordo de Sexta-feira Santa, evidentemente que nós não podemos isolar essa questão. E essa questão foi discutida, aliás, a Comissão Europeia organizou 4 seminários técnicos sobre várias temáticas, uma delas foi exatamente sobre a questão da livre circulação de cidadãos e outra foi sobre a questão de fronteiras. Porque a questão da relação específica da Irlanda com o Reino Unido não se pode limitar a essa relação, ou seja, a Irlanda está na União Europeia, beneficia do mercado interno, tem que haver limites na questão das fronteiras que têm que ser claramente negociados e é um ponto da negociação digamos, do vetor fronteiras. Relativamente à questão dos chamados documentos necessários e da burocracia, foi importante para nós, para Portugal, que a questão da burocracia tivesse ficado explicitada nas orientações. A questão da burocracia é uma questão muito importante, é uma questão que fragiliza os cidadãos portugueses, e nós tínhamos identificado esse problema, e fragiliza também os cidadãos de outros países. O Reino Unido coloca a questão hoje de dizer não se preocupem, porque essa questão vai ser resolvida, e evidentemente que nós interpretamos, quando digo nós, digo os 27, interpretamos essa questão como uma dificuldade que o próprio Reino Unido tem de responder aos pedidos de residência, mas o que nós gostamos de salvaguardar, e temos sistematicamente chamado a atenção para essa questão, é o direito de residência não é um direito único. Ou seja, o direito de residência tem uma série de direitos associados. Aliás, Portugal tem um acordo bilateral com o Reino Unido de 1978, no que diz respeito à proteção dos direitos sociais. É evidentemente um acordo que é um acordo mais frágil do que o facto do Reino Unido estar no mercado único, mas é uma âncora em que nos poderíamos agarrar caso não houvesse acordo, mas não é para aí que estamos a trabalhar. Isso é claramente um plano B. E estamos a trabalhar exatamente com a Segurança Social, com os serviços de Segurança Social portugueses, no sentido de identificarmos a forma de concretização de cada um dos direitos sociais que estão listados neste regulamento e que podem ter um impacto na vida das pessoas e que têm que ficar claros neste processo de negociação. E é por isso que para nós foi muito importante também que se tivesse feito esse seminário técnico em que nós participámos, no sentido de percebermos a implicação relativamente a cada um dos direitos. Quando falo em direitos sociais, falo de direitos de acesso à saúde, à escola, aos diferentes direitos de pensão, das diferentes pensões, etc., ao direito ao emprego, subsídio de desemprego, etc., e outros direitos sociais, e estamos a trabalhar um por um cada um desses direitos para que eles não sejam fragilizados e que, sobretudo, até à cut-off date, todos eles sejam completamente respeitados. Há um problema de transição, há um problema de acumulação, digamos, mas estamos a trabalhar exatamente nesse sentido. E, portanto, o facto de a preocupação da burocracia ser uma preocupação generalizada, é importante que isso esteja aqui nestas orientações, porque também é um pedido que será feito ao Reino Unido na mesa da negociação.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a exposição à Sra. Secretária de Estado. Só dar indicação de que, após a sua resposta, terei que sair para outra comissão, mas, de qualquer forma, tentarei ser breve. O documento com as orientações que foram tidas pelo Conselho Europeu e já assumidas pela Comissão é, ao mesmo tempo que é muito conciso e claro naquilo que são os princípios gerais desta negociação, ao mesmo tempo mantém algumas dúvidas sobre a concretização ainda, é normal, ainda está no início do processo, sobre a concretização das formas como, nomeadamente, os cidadãos serão protegidos nesta negociação. E por isso teria aqui algumas questões mais concretas, sabendo que, estando no início, poderá ainda não haver essas respostas, mas poderão também servir como alertas para o futuro destas negociações. Em primeiro lugar, a própria Theresa May, Primeira-Ministra, deu indicação há poucos dias de que teria tido conhecimento de posições dentro da própria União Europeia, das instituições europeias, de que também haveria dentro do espaço europeu quem não quisesse nenhum acordo e que se isto corresponde efetivamente à verdade ou não. Relativamente à primeira fase que referiu na página 4 e quando fala de proporcionar a maior clareza e segurança jurídica possíveis aos cidadãos, empresas e partes interessadas, que tipo de instrumentos é que estão a ser pensados para proporcionar esta tal clareza e segurança jurídica, relativamente às questões dos cidadãos. E, entretanto, deu aqui já indicação sobre os direitos que se mantêm até ao cut-off date e uma das perguntas é, não sendo respeitados até essa data os direitos que até hoje estão assegurados aos cidadãos europeus, como é que isto se irá fiscalizar, quem é que irá fiscalizar, se está pensado algum instrumento ou algum organismo onde os cidadãos europeus se possam dirigir para alguma eventualidade de algum problema. E pergunto isto porque já o referimos em audições anteriores, pouco antes da decisão do Brexit, o próprio governo britânico aumentou o nível de burocracia exigida para os pedidos de residência, pelo menos alguns imigrantes deram-nos essa indicação, mas entretanto também já foi dada a indicação por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de que já tinha havido contactos com o governo britânico no sentido de tornar mais simples aquela questão das 85 páginas que eram necessárias preencher, já existe alguma garantia nesse sentido ou não. Também referiu a questão dos cidadãos que estão residentes ou estão a residir ou a trabalhar ou a estudar no Reino Unido pouco antes, poucos meses antes da saída do cut-off date, se estes cidadãos se prevê que tenham alguma garantia também de se manter com os mesmos direitos que os que estão lá há mais tempo ou não. Sobre o ponto 13, o Conselho Europeu espera que o Reino Unido honre a sua cota-parte todos os compromissos internacionais assumidos enquanto Estado-membro da União Europeia. Aqui, de novo, eu pergunto como é que vai ser feita esta, eu não quero dizer fiscalização, porque a União Europeia não vai propriamente fiscalizar o que é que o Reino Unido faz ou não faz, mas como é que, ou que ideia que a União Europeia tem de como é que se garante que isto é cumprido ou não, sabendo que se houver um acordo assinado, obviamente que se parte do princípio que ele será cumprido, mas se existe algum mecanismo que verifique estas questões. Por último, no ponto 19 e no ponto 20, sobre o comércio livre e o mercado único, é dito que, e corresponde à verdade, o governo britânico indicou que não pretende permanecer no mercado único, mas quer um acordo de comércio livre com a União Europeia. Por outro lado, no ponto 20, sobre esse tal acordo de comércio livre, diz-se que ele não poderá equivaler à participação no mercado único ou em partes desse mercado. Como é que isto é compatível? Sabendo que o mercado único dentro da União Europeia é o maior deste espaço e com certeza aquele com quem o Reino Unido terá uma maior proximidade, de que forma é que um acordo comercial com a União Europeia automaticamente não significa uma espécie de acordo também sobre o mercado único e a inclusão do Reino Unido no mercado único? Portanto, parecem-nos um pouco contraditórios estes dois pontos, mas eram estas as questões mais específicas, por quanto ao mais e sobre as apreciações políticas que se possam fazer deste tema. Temos tido a oportunidade de ter várias ocasiões em que já o dissemos e neste momento a verdade é que teremos que aguardar para após as eleições de 8 de junho no Reino Unido, aí sim começarão efetivamente as grandes negociações, com certeza, e portanto aguardaremos para ver qual é que é a posição do outro lado relativamente a estas orientações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigada também, Sra. Deputada Isabel Pires, pelas suas dúvidas, pelos seus alertas. Tem sido esse o trabalho que nós temos estado a fazer, é conjugar, juntar os diferentes alertas que nos têm sido também colocados, quer pelas organizações de portugueses que vivem no Reino Unido, quer por outras instituições, e temos procurado, quer em Portugal, quer com os nossos parceiros europeus, identificar as questões que são as questões mais urgentes, algumas de natureza formal, outras de natureza política, outras que não são nem natureza formal nem natureza política, mas contribuem para o bem-estar das pessoas e para uma situação de confiança por parte das pessoas. E, portanto, agradeço as questões que colocou aqui. Relativamente a ver países que não querem o acordo, todos os países todos os países querem um acordo, ou seja, e eu comecei por destacar isso no princípio, eu acho que foi muito importante, apesar das especulações, apesar do que se diz, apesar do que se escreve sobre isso, apesar até de algumas declarações de alguns políticos, de alguns responsáveis, de alguns Estados-membros que podem ser interpretadas nesse sentido, o que é facto é que todos os Estados-membros, todos os chefes de Estado ou de Governo se puseram de acordo em torno destas orientações. E penso que essa coesão é uma coesão muito importante à partida quando nos preparamos para iniciar as negociações. A União Europeia não ficou feliz com a saída do Reino Unido da União Europeia, mas tem que respeitar essa situação. E, portanto, a estratégia da União Europeia tem sido, desde o início, muito clara no sentido de que os danos sejam o menor possível. Portanto, no sentido que afetem minimamente e que afetem, no mínimo, o projeto europeu. E é nessa base que os Estados-membros assumiram conjuntamente este projeto, este conjunto de orientações. Relativamente à questão que colocou sobre qual é a instância a que os cidadãos se podem dirigir, digamos, numa fase posterior, há aqui dois aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro aspecto é que eu espero que esta questão não se venha a pôr ao nível individual. Ou seja, a grande vantagem deste processo de negociação é que se trata de uma negociação a 27. Não se trata de uma negociação bilateral, não se trata de uma negociação individual. Trata-se de uma negociação em que as instituições europeias e os Estados-membros confiaram no negociador desenvolver esse processo de negociação sem que se afastem dessa negociação, antes, pelo contrário, assegurando um acompanhamento muito próximo do processo de negociação. E, portanto, essa questão não se vai colocar ao nível individual. O que nós queremos é que haja um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. Porque é que nós falamos na questão do cut-off date? Porque já ouvimos do lado de responsáveis britânicos com responsabilidades no processo de negociação falarem que a cut-off date poderia ser a data do referendo ou a data da entrega do artigo 50. E é por isso que essa questão está muito clara aqui. A cut-off date é referida ao dia em que o Reino Unido sair da União Europeia. E, portanto, do ponto de vista dos direitos e do ponto de vista dos deveres. E, portanto, essa é uma posição negocial de partida e que pretendemos, como posição negocial, pretendemos convencer o Reino Unido da bondade dessa solução. Por outro lado, relativamente ao não cumprimento, não cumprimento de obrigações por parte do Reino Unido nesta fase de negociação, ou relativamente à não, também eventual, ao não cumprimento do Reino Unido das responsabilidades e dos compromissos que assumir à mesa das negociações, haverá as instâncias europeias ou as instâncias internacionais que têm capacidade de agir naquilo que é o não cumprimento dos tratados internacionais. Relativamente à questão da burocracia e do direito de residência por parte dos cidadãos europeus, a questão do direito de residência existiu sempre, o formulário existiu sempre, o princípio dos 5 anos e ao fim de 5 anos ter direito a uma residência permanente existiu sempre, mas nunca foi preocupação, ou melhor, não foi preocupação para a larguíssima maioria dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido, porque como cidadãos europeus estavam protegidos pela livre circulação de pessoas. E, portanto, essa questão só se coloca no momento em que o Reino Unido está na iminência de sair da União Europeia. E é interessante que quando nós contactámos, nas primeiras reuniões que tivemos logo, 4 dias depois do referendo no Reino Unido, o meu homólogo nos tenha sugerido que nós sugeríssemos, que nós transmitíssemos à comunidade portuguesa residente no Reino Unido que solicitasse o seu direito de residência permanente, hoje a posição do Reino Unido é de que é melhor não pedirem o direito de residência. Uma coisa é clara, o formulário é de uma burocracia imensa, daí a referência nas guidelines, mas simultaneamente é o mesmo formulário que já existia antes. A questão é que as pessoas não recorriam a ele porque achavam que não era necessário recorrer a ele na medida em que eram cidadãos da União Europeia. Relativamente à questão do mercado único, essa questão é uma questão complexa, é uma questão em que os 27 foram muito claros desde o início. Mercado único com as 4 liberdades de circulação, incluindo a livre circulação de pessoas. Do lado do Reino Unido, nós ainda não percebemos muito bem o que é que o Reino Unido pretende em matéria de livre circulação. Uma coisa é clara, da nossa parte há uma linha vermelha, mercado único com as 4 liberdades de circulação. O que diz a senhora May, no seu primeiro discurso em que ela procura clarificar qual vai ser a estratégia do Reino Unido, ou melhor, quais vão ser as ambições futuras do Reino Unido na sua relação com a União Europeia, a senhora Theresa May diz: queremos um acordo relativo à livre circulação de pessoas tão depressa quanto possível, não queremos uma interferência do Tribunal de Justiça da União Europeia e queremos um acordo no que diz respeito, para simplificar, à livre circulação de bens, serviços e capitais. Mas aí a resposta da União Europeia é: as 4 liberdades vão em conjunto. O que é que pode ser oferecido à União Europeia, ao Reino Unido nesta matéria? Pode ser oferecido uma situação semelhante àquela que existe com a Suíça ou com a Noruega, ou, no espírito inventivo que seguramente os negociadores terão, uma forma específica de relação comercial entre a União Europeia e o Reino Unido como país terceiro. Sendo que, se a modalidade for a modalidade da Noruega ou a modalidade da Suíça, já todos nós ouvimos falar nos imigrantes e, portanto, o Reino Unido terá que ter um estatuto semelhante ou uma situação semelhante àquelas que têm a Suíça ou a Noruega. E, portanto, aí vemos a evolução das negociações da livre circulação de mercadorias, bens ou capitais que pode vir a seguir numa negociação bilateral. Relativamente ao ponto 13, mas sempre com a linha vermelha, mercado único com as 4 liberdades. Relativamente ao ponto 13, que refere a senhora deputada, o Conselho Europeu espera, a este respeito, de acordos celebrados com o Reino Unido, entre a União Europeia e países terceiros, que o Reino Unido honre a sua cota-parte de todos os compromissos internacionais assumidos enquanto Estado-membro da União Europeia, que é uma explicitação para os compromissos internacionais daquilo que é o mesmo princípio de cooperação leal, ou seja, de respeitar todos os acordos enquanto for Estado-membro da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós não estamos numa reunião normal da Comissão, é uma audição, e por isso mesmo eu não vou levantar uma questão, mas que levantarei no futuro, na próxima reunião, sobre a audiência ou a reunião que aconteceu ontem aqui com o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus da Irlanda, o Sr. Ministro Darren Murphy, mas a Sra. Presidente já falou sobre essa matéria. Eu quero lhe dizer que discordo da opinião da Sra. Presidente, mas levantarei a questão no sítio próprio, que eu acho que é a reunião interna da Comissão. Sr. Secretário de Estado, é um prazer, como é óbvio, recebê-la e ouvi-la. Nós estamos a fazer aqui esta reunião na sequência do Conselho Europeu, sendo que tivemos a oportunidade de debater com o Primeiro-Ministro previamente ao Conselho Europeu, e por isso mesmo eu não vou voltar a fazer um conjunto de considerações que decidi sobre o Brexit, vou-me tentar focar aqui num conjunto de perguntas muito concretas sobre o que aconteceu neste mesmo Conselho Informal, neste mesmo Conselho Especial do passado dia 29. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Sra. Secretária de Estado, era a seguinte. Uma das perguntas que eu fiz ao Primeiro-Ministro tem a ver com a dimensão atlântica que a Europa tem sem o Reino Unido. Essa é uma das questões que nos preocupa a nós muito. E eu confesso que gostei da resposta do Primeiro-Ministro, que disse que essa para Portugal era uma grande prioridade, mas fiquei muito preocupado quando, nesta espécie de conclusão, nesta síntese que veio do Conselho, não vi uma única referência à dimensão atlântica da Europa e aos problemas que, para a própria União, acarreta a saída do Reino Unido. E por isso mesmo gostava que nos esclarecesse sobre a razão desta omissão e o que é que o Governo português levantou numa reunião de 4 minutos, ao que sabemos de relatório público. Depois, uma segunda questão que eu gostava de lhe colocar, Sra. Secretária de Estado, é a seguinte. Nós lemos e não podemos ignorar, como é óbvio, que vem na imprensa, nomeadamente na imprensa internacional, e eu confesso que tenho ficado um bocadinho preocupado com uma crescente tensão e atmosfera de tensão que tem vindo a acontecer entre os próprios responsáveis europeus e o Reino Unido. Eu li a declaração do Sr. Barnier, que é o responsável, o negociador-chefe do ponto de vista da União Europeia. Ele próprio dizia hoje nos jornais, eu estou a fazer aqui uma tradução um bocadinho literal, ou pelo menos minha, e ele dizia, e passo a citar, que alguns criaram a ilusão que o Brexit não vai ter impacto e que se pode negociar rapidamente. Isso não é verdade, ou isso não é o caso. E nós vimos que, quando lemos aqui um conjunto de relatos, que se fala de uma estratégia mais agressiva, citação, que se fala da dureza do tom, também citação, e eu gostava de perceber o que é que o governo português pensa um bocadinho também sobre esta tensão crescente que se sente na negociação. E ligava isto também a uma outra matéria. Nós sabemos que neste momento o Reino Unido está num período pré-eleitoral e, portanto, também percebemos que algumas declarações em âmbito de período pré-eleitoral podem ter um tom um bocadinho mais carregado, mas quando nós vemos, por exemplo, uma resposta que a Primeira-Ministra do Reino Unido deu relativamente ao reconhecimento dos direitos sociais dos europeus que estão neste momento a residir no Reino Unido, ficamos preocupados. Quando a Sra. May diz que esta matéria compete às autoridades da imigração, nós ficamos preocupados porque, como é óbvio, nós percebemos que estamos a falar de cidadãos europeus, muitos deles portugueses, que estão neste momento no Reino Unido ao abrigo das liberdades de circulação que a União Europeia lhes dá. E certamente que nós não dizemos que um britânico que esteja neste momento a residir em Portugal é uma competência do SEV, que é uma competência das autoridades nacionais de imigração, porque, como é óbvio, são-lhe garantidos um conjunto de direitos, liberdades que vêm da própria cidadania europeia, que não são subsumíveis neste patamar, ou que pelo menos não podem ser tratadas como se fosse alguém que vem fora do espaço da própria União Europeia. Depois gostava de colocar também um segundo set de perguntas sobre o impacto económico que esta matéria também tem sobre Portugal. Nós sabemos que a nossa relação com o Reino Unido é uma relação muito forte. Estamos a falar do nosso quarto maior cliente e o nosso sexto maior fornecedor de bens e de serviços. Há cerca de 3 mil empresas portuguesas que estão neste momento a operar no Reino Unido. Parece-nos muito importante, e vamos aceitar a sugestão que a Sra. Secretária de Estado nos fez, de ouvirmos aqui o Sr. Embaixador João Valera. É sempre um prazer. Para nós era muito importante, Sra. Secretária de Estado, era fazer esta reunião depois do Governo enviar ao Parlamento, e era por isso que eu mais uma vez lhe pedi, ou aliás até já fiz em nome do Grupo Parlamentar do CDS um pedido ao Governo, e já passou até o prazo dos 30 dias para que o Governo envie à Assembleia da República os estudos que foram elaborados pela Direção-Geral de Assuntos Europeus e pela AICEP sobre o impacto económico que o Brexit tem na nossa economia. Era muito importante o Parlamento também ter acesso a esses mesmos estudos, e portanto reiterava-lhe esse pedido, dizendo que teremos o maior prazer em ouvir também aqui o Embaixador João Valera nesta matéria, depois de lermos os próprios estudos. Também pergunto uma coisa, Sr. Secretário de Estado. Nós também já chamámos aqui, gostávamos muito de ouvir a estrutura de missão que foi nomeada também para seguir a matéria do investimento com o Reino Unido. Certamente que guardaremos para essa audição um conjunto de perguntas sobre a estratégia que essa mesma comissão tem, mas eu ao Governo gostava de perguntar que meios, quer financeiros, quer humanos, é que esta estrutura de missão Comissão vai ter. Certamente que esta estrutura de missão não é só para fazer umas flores, é para trabalhar efetivamente e, portanto, nesse sentido guardarei para saber quais são as metas e os objetivos a audição que teremos com a estrutura de missão, mas gostava de perceber que tipo de meios humanos é que eles vão ter, financeiros e humanos, é que eles vão ter ao seu dispor. Depois, Sr. Secretário de Estado, ainda dentro do tempo que tenho, queria lhe fazer uma pergunta sobre a candidatura portuguesa à Agência Europeia do Medicamento. Eu fiz esta pergunta ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro foi muito enfático, dizendo que Portugal iria fazer esta mesma candidatura. Percebemos até que Portugal já sinalizou esta sua vontade, mas eu gostava de perceber efetivamente o que é que o Governo português está a fazer. Eu dou-lhe um pequeno exemplo. A Suécia, que é um dos candidatos mais fortes, talvez eventualmente com a Dinamarca, com a Itália, com a Irlanda, que tem vindo a falar, mas a Suécia, por exemplo, lançou uma campanha muito, muito ambiciosa, já tem um enviado especial em Bruxelas neste momento a fazer pressão, no bom sentido, no sentido de poder garantir que a Suécia fique com essa agência, que é certamente uma agência bastante relevante. Já lançou uma campanha com um sítio eletrónico, mobilizou uma task force específica para esta mesma matéria, e eu gostava de perceber o que é que o Governo português vai fazer sobre esta matéria. Já percebi que há uma sinalização, mas vai haver um enviado a Bruxelas, vai haver uma... Nesse sentido, até o que é que o Parlamento português pode fazer também para ajudar o Governo nesse mesmo sentido, mas o que é que está efetivamente a acontecer? Depois, uma última pergunta, Sra. Secretária de Estado, prende-se com o seguinte. Todos nós sabemos que esta saída do Brexit vai ter um grande impacto económico, financeiro na Europa, eu até diria mesmo no quadro mundial, mas acima de tudo o que nos preocupa neste momento é a dimensão da União Europeia, vai ter um impacto sobre os mercados financeiros, vai ter um impacto sobre os próprios juros da dívida que se dos vários países a nível europeu, e isto soma-se a um outro debate que está neste momento a acontecer em Portugal, ao qual a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus não é indiferente, e que tem muito a ver com o debate da reestruturação da dívida pública portuguesa. Ainda esta semana, nós sabemos que um grupo de trabalho liderado, aliás, por um membro do Governo português, do Estado de Estado do Ministério das Finanças, apresentou um conjunto de medidas que implicam uma reestruturação da dívida portuguesa junto das instituições europeias. Hoje, aliás, mesmo uma das pessoas que faz parte desse grupo de trabalho, indicado pelo Bloco de Esquerda, o Dr. Francisco Louçã, dizia que, e eu passo a citar, o Estado português passou a ter a obrigação de propor uma reestruturação da dívida, e isto colide frontalmente com várias coisas que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que também tem a tutela dos Assuntos Europeus, mas que o Sr. Ministro dos Assuntos Europeus e que a Sra. Secretária de Estado já nos disse aqui no Parlamento. Eu, aliás, peço uma ligeira tolerância, Sr. Presidente, eu não farei a segunda ronda porque também vou ter de sair na sequência da resposta da Sra. Secretária de Estado, mas ainda há muito pouco tempo atrás o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos dizia que, e eu passo a citar, Portugal não tenciona suscitar por si qualquer processo de reestruturação sistémica da dívida e, dizia mais à frente, mais uma vez em citação, seria um erro enorme Portugal isolar-se como sendo um país que tem problemas de gestão de dívida. Fim de citação. E por isso mesmo, Sr. Secretário de Estado, tenho de perguntar, afinal, o que é que vale? Vale a palavra do Governo dita aqui perante os deputados que Portugal não vai iniciar unilateralmente este processo, ou vale a palavra de um membro do Governo que, aos parceiros do Governo, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, diz uma coisa diferente, que é Portugal vai iniciar este processo ao nível da União Europeia, o que leva até um dos membros dessa comissão a dizer que o Estado neste momento tem a obrigação. Gostava de perceber efetivamente qual é que é a posição do Governo português, é uma ou é outra, não podem ser as duas ao mesmo tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Eu gostaria então de responder às questões do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que agradeço, e relativamente à questão dos 4 minutos, os 4 minutos foi, como eu disse no início, o tempo para aprovar as conclusões, mas efetivamente houve um debate em torno da mesa que demorou algumas horas, como habitualmente. Houve o interesse de dar um sinal político de que havia coesão. O documento tinha sido completamente adotado no Conselho de Assuntos Gerais 2 dias antes, não havia qualquer problema e, portanto, havia condições para adotar de imediato, logo na abertura da reunião. Portanto, não foi o Conselho dos 4 minutos, foi um Conselho que teve a duração habitual, com a presença do Presidente do Parlamento Europeu e com o debate habitual com a intervenção de todos os chefes de Estado e de Governo. Relativamente à questão da dimensão transatlântica, essa questão vai se colocar na segunda fase, ou seja, a primeira fase vai trabalhar fundamentalmente estes três temas e preparar a negociação na segunda fase. A segunda fase da negociação. E a segunda fase da negociação é o início da relação futura. E, portanto, estas guidelines dizem respeito à primeira fase. E, portanto, é nesse momento que se irá colocar em cima da mesa os domínios da cooperação futura entre o Reino Unido e a União Europeia. O que nós vemos com satisfação e que referimos aqui no Parlamento e que o Sr. Primeiro-Ministro explicitou é que o Reino Unido quer continuar a ter uma cooperação com a União Europeia, uma cooperação futura, em matéria de defesa, em matéria de luta contra o terrorismo, de assuntos, alguns assuntos internos e justiça, e, portanto, são áreas que mantêm, digamos, o Reino Unido a colaborar com a União Europeia no desenvolvimento de uma estratégia atlântica. Aliás, é interessante, imagino que poderão ter discutido isso também com o ministro Dara Murphy, porque... Não discutiu essa questão, mas... Ah, certo. Mas, portanto, nós, foi uma das questões que nós discutimos exatamente com ele, porque quer Portugal, quer a Irlanda estão numa posição privilegiada nesse debate. Relativamente à questão ao discurso do ex-comissário de Michel Barnier, eu penso que é preciso destacar no discurso dele a preocupação no que diz respeito explicitamente aos cidadãos, a preocupação da reciprocidade. Ou seja, porque nós discutimos muitas vezes, e é natural porque é isso que num primeiro momento nos toca, na situação dos portugueses no Reino Unido, na situação dos europeus no Reino Unido, mas também há uma fortíssima comunidade britânica que vive nos diferentes Estados-membros da União Europeia e o princípio da reciprocidade é um princípio que claramente está sobre a mesa e é o princípio que nos orienta no que diz respeito também a esta, que também nos orienta no que diz respeito a esta questão. No que diz respeito aos estudos de impacto, há vários estudos de impacto internacionais que não são da responsabilidade do Governo. Existem, por exemplo, algumas empresas de consultoria, bancos que têm feito estudos de impacto que nós temos acompanhado, temos lido, temos e que têm informação importante, mas isso faz parte da literatura publicada nesta matéria. Da nossa parte, como eu referi, o que fizemos foi de facto um levantamento ao nível das políticas, que foi um trabalho coordenado pelo embaixador João Valera e daí a nossa sugestão de poderem chamar aqui o embaixador João Valera. Relativamente à questão da estrutura de missão, Portugal INE, a criação dessa estrutura de missão já foi publicada no Diário da República, do dia 19 de Abril, e define, exatamente, e portanto e define claramente quais são as competências, qual é a dependência e como é que esta estrutura de missão vai trabalhar em cooperação estreita com as instituições existentes e que têm competências nesta matéria, ou seja, não é uma nova estrutura que vai substituir as estruturas existentes, mas tem uma função de cooperação quer com a ICEP, quer com o IAPMEI, quer com a Agência para a Competitividade e Inovação, quer com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Além de que tem também, e isso interessa destacar, uma presença da Associação Nacional de Municípios Portugueses e tem a ver exatamente com a estratégia de captura de investimento e de criação de condições de investimento em Portugal. Portanto, a competência da estrutura de missão e os meios estão claramente definidos nesta resolução publicada no Diário da República. Relativamente à Agência Europeia do Medicamento, Portugal foi um dos primeiros países que foi ao Reino Unido, que foi a Londres visitar a agência, para percebermos quais eram as condições que a agência exigia para que nós pudéssemos instalar ou candidatarmos a agência em Portugal, à instalação desta agência em Portugal, e a formalização da candidatura acontece com a entrega do Sr. Primeiro-Ministro de uma carta ao Presidente do Conselho Europeu e ao Presidente da Comissão no último Conselho Europeu. Sabendo nós que não é assim que se formaliza a candidatura, ou seja, não foi mais do que uma manifestação de intenção, como outros Estados-membros já fizeram relativamente às suas candidaturas. Também aqui há uma resolução do Conselho de Ministros, uma resolução do Conselho de Ministros de 26 de Abril, em que cria também uma estrutura de missão que é coordenada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e que associa a outros ministérios, cria um grupo de trabalho e cria uma estrutura que acompanharão esta candidatura. Trata-se de uma resolução do Conselho de Ministros agora, para formalizar e que antecedeu a nossa formalização da manifestação de intenção, mas que está a trabalhar desde a nossa ida a Londres. Temos feito reuniões regulares no sentido de identificarmos as condições, a diversidade de questões que se colocam, quer da natureza das infraestruturas, quer da natureza da capacidade de transferência imediata, no sentido de interromper por um período o mais curto possível a paragem do funcionamento da agência, quer para a criação de condições para a instalação das pessoas, dos funcionários, que são cerca de 900, com as respectivas famílias, em Portugal. Daí que esta estrutura que foi criada tenha uma participação muito diversificada, desde o Ministério da Educação à Câmara Municipal de Lisboa, ao Ministério do Emprego, portanto, todas ao Ministério das Finanças, portanto, no sentido de conseguirmos encontrar as melhores condições para a nossa candidatura. O que é que se vai passar a seguir? No Conselho Europeu de junho, a Comissão Europeia vai apresentar as modalidades, se quisermos, o caderno de encargos para a agência. Portugal formalizará a sua candidatura que está a preparar, desde que fomos a Londres, e o que está previsto é que haja uma decisão no Conselho Europeu no último trimestre, portanto, ainda antes do final do ano. Eu penso que estou segura que a Comissão apresentará o caderno de encargos no Conselho Europeu de junho. Há a expectativa, a ambição de que a decisão se faça até ao fim do ano. Vamos ver se há ou não condições para que essa decisão seja tomada nesse Conselho Europeu. Neste momento, praticamente todos os países, não todos, mas a larguíssima maioria dos países já manifestaram a sua intenção de terem a agência instalada nos respectivos países, mas é uma negociação como outras. Nós pensamos ter uma candidatura forte, estamos bem posicionados, quer no resultado dos questionários que têm sido feitos, nos dois questionários que foram feitos no interior da agência, quer no diálogo com a direção da agência, estamos numa posição favorável, digamos, comparada com alguns, mas vamos ter que disputar esta candidatura com outros países. Estamos a fazer um fortíssimo investimento técnico, humano, de comunicação, no sentido de podermos trazer esta agência para Portugal.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agora passaria a palavra ao PCP. O Sr. Deputado Miguel Tiago não está presente, por isso passamos à segunda ronda. E tem a palavra, por 5 minutos, o Sr. Deputado António Ventura, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Permita-me, Sra. Presidente, que faça uma questão em particular à Sra. Secretária de Estado, porque houve um comissário europeu que admitiu, e eu acho que foi o único que admitiu nesse contexto do Brexit, e agora que falo no Frexit, que admitiu uma redução de verbas no âmbito da saída do Reino Unido. Trata-se do Comissário da Agricultura. O Comissário da Agricultura diz que o Brexit vai levar a um buraco de 3.600 milhões de euros na segunda política agrícola comum, que é a PAC. É importante que o Reino Unido contribui com 9.300 milhões de euros para esta política agrícola, para o orçamento comunitário, e vai haver assim um corte de 38%. Como sabe, a PAC absorve cerca de 40% do orçamento comunitário. E, portanto, isso levanta uma grande preocupação, neste momento, quando há um comissário europeu que admite redução de verbas, e ainda mais quando se iniciou os debates sobre a política agrícola comum pós-2020. Ou seja, o debate está a acontecer, o debate está a evoluir e há claramente um comissário que diz que não vai haver redução com a saída do Reino Unido. Bom, isto levanta uma preocupação, obviamente para todos os Estados-membros, mas em particular para Portugal. Portugal não consegue viver sem as verbas da política agrícola comum, não consegue viver com a redução de um cêntimo. Pelo contrário, quer é engrandecer, quer é reforçar as verbas para o seu desenvolvimento rural no âmbito ao combate à desertificação, ao envelhecimento e para a criação de empresas em meio rural e para a produtividade necessária de Portugal. E, portanto, é nesse sentido que nós estamos preocupados, até porque surgem outras vozes que dizem que o orçamento da PAC poderá ser disputado por outras áreas, designadamente as áreas da migração e as áreas da segurança. E tudo isto é um caldo, explosivo, tudo isto é uma bomba relógio que efetivamente pode afetar esta política agrícola comum que está a ser discutida. Em paralelo com isto, naturalmente que existe um programa também no âmbito da política agrícola comum, no âmbito do artigo 349 do Tratado, que consagra uma situação excepcional das regiões ultraperiféricas, que são os programas POSEI. Estes programas POSEI também não podem sofrer qualquer redução. Aliás, recentemente o Parlamento Português aprovou por unanimidade uma resolução para que o Governo Português consiga o aumento de verbas e a abrangência desses mesmos programas para as regiões ultraperiféricas. E, portanto, estes programas também não podem sofrer qualquer redução de meio cêntimo, quanto mais de um cêntimo. Pelo contrário, tudo isto entronca com a recente pergunta que também a União Europeia lançou aos cidadãos dessa Europa Unida, que diz respeito à política agrícola comum, onde 258 mil cidadãos da Europa disseram que precisamos de uma PAC que proteja o nosso clima, o ambiente, seja justa para os agricultores e consumidores e contribua para a sustentabilidade na produção de alimentos. Bom, há aqui, de facto, um grande confronto entre aquilo que os cidadãos querem e aquilo que o Comissário diz e, naturalmente, alguma ambição pelo orçamento da PAC que consome cerca de 40%. E é nesse sentido que gostaríamos de perceber, especificamente, porque é uma política muito importante, quais é que são as perspectivas da União Europeia, qual é que é a posição de Portugal e qual é que é a defesa ou que diligências já foram realizadas pelo Governo Português neste âmbito desta política tão importante para Portugal e para a União Europeia.
Obrigada, Sr. Deputado. Partido Socialista não quer participar na segunda ronda, não há outros partidos aqui presentes, por isso tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado para esta pergunta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigada pelas questões que foram colocadas. Eu gostaria de referir o seguinte: evidentemente, o Reino Unido sairá da União Europeia, haverá uma diminuição de recursos no que diz respeito ao financiamento da União Europeia, mantendo a modalidade atual, que é até 1%, uma participação de até 1% do produto interno bruto de cada um dos países. E, portanto, essa questão é uma questão de futuro, é um debate de futuro. É um debate que nós temos que realizar no âmbito da União Europeia sobre o financiamento da União Europeia. Há um relatório, o relatório Monti, que aponta algumas pistas, mas uma coisa é clara, há uma redução de financiamento. E, portanto, se há uma redução de financiamento, ou esse financiamento é compensado por outras fontes de financiamento, ou há menos recursos à disposição da União Europeia. Também há menos despesa, porque, por exemplo, o Reino Unido é financiador, mas também é consumidor da PAC, também é consumidor do Horizonte 2020, e, portanto, essas contas terão necessariamente que ser feitas. E, como disse Sigmar Gabriela há umas semanas atrás, e convém nós não nos esquecermos dessa expressão, porque ele é ministro do governo alemão, Sigmar Gabriel disse, os
contribuidores líquidos da União Europeia são beneficiários líquidos. E eu penso que essa frase é uma frase que deve ficar nas nossas cabeças. Relativamente à questão que coloca, essa questão não se coloca apenas para a PAC, coloca-se para todo o financiamento da União Europeia. Nós estamos a falar no futuro, no pós-2020. Estamos a falar no período ainda até 2020, se bem percebo. A questão é como se transforma aquilo que é o quadro financeiro plurianual no orçamento anual da União Europeia, que tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu. E, portanto, o que nós estamos, que a União Europeia acordou nas suas orientações, é que, e é no sentido de criar uma cooperação leal com o Reino Unido, é que o Reino Unido vai assumir os seus compromissos financeiros na relação com a União Europeia. Mas se é verdade que relativamente, por exemplo, ao Fundo de Coesão e aos restantes fundos, a participação do Reino Unido e os regulamentos desses fundos são claros no que diz respeito à participação do Reino Unido até ao final do quadro de programação orçamental, no que diz respeito à PAC, aos regulamentos da PAC, o que os juristas interpretam, a maioria considera que, efetivamente, há uma responsabilidade de participação financeira até ao final do período de financiamento, mas como os orçamentos são orçamentos anuais, pode criar algumas dificuldades interpretativas no que diz respeito à participação do Reino Unido. Ou seja, não é claro que para o orçamento de 2020 ainda haja uma obrigação do Reino Unido participar no orçamento da PAC. Mas, como digo, há aqui uma diferença de opiniões relativamente aos diferentes serviços jurídicos da Comissão e do Secretariado-Geral do Conselho ou do Parlamento Europeu. E é uma questão em que se está a trabalhar. Agora, isso no que diz respeito ao quadro financeiro até 2020. No que diz respeito ao pós-2020, de acordo com o calendário previsto, a Comissão Europeia deveria apresentar o primeiro projeto de programação financeira pós-2020 até ao final deste ano. O que é que a Comissão decidiu? A Comissão decidiu não apresentar a sua proposta antes do mês de junho do próximo ano, por duas razões. A primeira delas, porque no final de junho vai apresentar um documento para discussão pública sobre o financiamento da União Europeia e, portanto, espera o resultado desse debate público. O segundo argumento, porque ainda estamos a discutir o Brexit e, portanto, temos que clarificar qual venha a ser o impacto do Reino Unido, da saída do Reino Unido no orçamento comunitário, para poder fazer a sua proposta. Ou seja, são questões que estão ainda em cima da mesa. Uma coisa é certa, haverá uma modificação no que diz respeito ao financiamento da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Acabamos a nossa audição, tardiamente, em relação àquilo que é normal. Agradecemos de novo à Sra. Secretária de Estado a vinda a esta comissão e desejamos um resto de noite bom. Senhores deputados, senhoras deputadas, até amanhã. Lembro, senhores deputados, que amanhã haverá uma reunião conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a propósito da audição da embaixadora de Portugal em Ankara. A mesa considerou importante convocar a Comissão dos Assuntos Europeus e não só dar conhecimento aos senhores deputados, porque se trata de uma audição importante, tendo em conta o momento político que se vive na Turquia e tendo em conta também as repercussões que o momento político que se vive na Turquia pode ter em relação à declaração e ao acordo que existe entre a União Europeia e a Turquia relativamente à questão dos refugiados. Por isso, senhores deputados, eu não irei estar presente porque me vou ausentar para a visita de um campo de refugiados na Sicília. Os senhores vice-presidentes também não poderão estar presentes a co-presidir a esta comissão. Ficará sem co-presidente
Presidência, mas não deixa de ser uma reunião conjunta de ambas as comissões envolvidas. Muito obrigada e continuação de bom trabalho.